começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Vocês que acompanham o nosso programa aí, o Mente Aberta. Mais uma vez estamos fazendo perto do carnaval, né, Marcinho?
Perto do início oficial do ano.
Do início oficial do ano, né? Agora que a gente vai ter o ano novo depois do carnaval, que é onde começa tudo. Então nós estamos fazendo um programa especial. Hoje a Marta não vai estar, ela teve um compromisso. E vamos fazer o programa aí, Marcinho, aí, né?
Vamos, vou tentar suprir a falta da Marta.
A Marta é sempre boa ela estar aqui, porque ela sempre traz alguma coisa diferente, né?
É, exatamente.
O pessoal esses dias me perguntaram assim, mas vocês fazem roteiro e tudo mais?
O roteiro é o improviso.
É o improviso, né? Falamos de improviso. Então é um prazer muito grande estarmos aqui, tá? Muito obrigado pela audiência, eu sei que as pessoas têm acompanhado a gente bastante, e é muito gostoso, assim, quando eu encontro alguém que fala assim, nossa, eu acompanho você na rádio. Eu falei, puxa, que legal, né?
É legal, né, esse feedback?
É muito legal, assim, as pessoas têm acompanhado bastante, às vezes ao vivo, às vezes depois pela Rádio Cultura mesmo, né, que algumas pessoas já falam.
Você sabe que semana passada ligou uma ouvinte... E né, pediu seu contato, deu pra ter seu contato.
Olha só.
Que ela tava ouvindo a reprise do programa. E daí ela ficou super interessada e tal. E daí perguntou o contato do psicólogo.
Se bem que o objetivo aqui não é esse, né? Não é fazer propaganda do psicólogo. Mas é bom o contato mesmo, né? Porque a gente, às vezes, nós fazemos os grupos, né? Nós temos outros contatos de outras pessoas e tudo mais. Mas o nosso programa aqui, ele é feito para a gente abrir a mente, né? Para a gente trazer todos os temas e tudo mais. Sim. E você sabe que a gente ia fazer uma enquete, mas algumas pessoas me pediram um tema. Eram dois temas, na
certo.
Verdade. É um tema que achei meio pesado para carnaval nesse momento, mas a gente vai falar da outra vez, que é sobre o câncer.
Ah, né? Sim.
A gente vai falar sobre os aspectos psicológicos do câncer também. Mas hoje nós vamos falar também outro assunto que fala sobre separação e divórcio, sabe? As pessoas me pediram isso também para falar um pouquinho, e é uma coisa que tem acontecido, acho que não só comigo, vários psicólogos têm falado disso, do número grande de pessoas que estão pedindo separações, né, e divórcio, e além disso de uma coisa que é um fenômeno novo, que é o divórcio grisalho, que eles chamam.
Certo,
as pessoas acima de 50 anos, casadas às vezes 20, 30 anos, que estão pedindo a separação.
Sim.
Então nós vamos falar de tudo isso, e se você tiver perguntas, pode mandar a pergunta para cá, tá? Que nós vamos ver se eu consigo chegar daqui.
E Djalma, aproveitando esse gancho, não sei se é coincidência ou não, mas é bastante gente, né, costuma separar pré-carnaval, que eu tenho visto, assim.
É, mas isso é mais é o truque do povo, né?
É mais o
não, mas
papo.
Acontece, sim, acontece. Né? Tem aquela brincadeira que o pessoal fala assim, que é a melhor época de pedir separação é pré-carnaval, né? O pessoal pede pré-carnaval, aí depois passa o carnaval, se arrepende.
Daí reatam.
Aí tenta reatar, né? Diz que pensou bem e tudo mais, e não era bem isso, né?
Sim.
Isso lá na quarta-feira de cinza.
É.
Mas tem bastante situações que tem acontecido. A gente tem visto, assim, algumas estatísticas que o número de divórcio, por exemplo, nessa faixa etária acima de 50 anos,
sim,
ele tem aumentado, sabe, de uma base de... Era antes da pandemia uns 12%, 13% esse público, e hoje está quase 20%, 23%. Está mais ainda do que pessoas mais jovens.
Entendi.
Né?
Então, mas existe um motivo para ter se tornado mais comum isso?
Acho que vários motivos, né, que tem vindo. Acho que um dos motivos principais, assim, que tem acontecido é a mudança do olhar do casamento, né? Antes, a gente fala antes para ter uma comparação, e quando eu falo antes, não quer dizer que terminou, ainda existe assim, né? As pessoas se casavam antes e com a visão da vida inteira, né? Essa é, às vezes, é uma ilusão do próprio casamento. É, que a vida inteira eu vou ser feliz, eu vou ter a companhia daquela pessoa. E não são todos os casais que conseguem fazer isso. É, depois de um certo tempo, acontece assim, as pessoas se desmotivam em relação ao casamento, que sabe que aqueles determinados comportamentos não vão mudar. né? Existe a questão da violência, seja violência física, verbal, de outros comportamentos mais violentos, como a bebida, por exemplo, que faz acontecer
o alcoolismo,
muito,
né?
O alcoolismo, muito divórcio com alcoolismo e drogas, né? Que chega um momento que a pessoa não aguenta mais, né? Ter que cuidar de uma outra pessoa durante muito tempo, e a pessoa às vezes tem comportamentos muito infantilizados. Né? Que fica bonito quando os dois são infantilizados,
é.
Mas quando um amadurece, aí exige do outro mais amadurecimento, sim, aí não dá certo. Desse mais velho, a gente vê também as pessoas, assim, os filhos crescem, e às vezes os filhos em casa aprendem muito casamento, sabe? E quando os filhos saem de casa, sabe, às vezes aquele casal que está acostumado a se entreter com filhos e tudo mais, olha um para o outro e já não reconhece quem é que está ali. Né? Então, isso é uma outra coisa. A questão financeira também muda muito, sabe? Hoje, principalmente com as mulheres estão trabalhando mais, estão ganhando seu dinheiro e não tem mais tanto aquela dependência financeira do homem. Então, fica mais fácil você sair, porque você se sustenta também, né? E tem outros comportamentos, querer uma vida melhor, sabe? Sabendo que um outro fenômeno que tem sido estudado é a questão da longevidade da gente, né? Antes, uma pessoa com 60 anos era uma pessoa velha, né? Hoje em dia, uma pessoa de 60 anos é uma pessoa nova.
É, entendeu? Exatamente.
Cheio de vida.
A ressignificação, né?
A ressignificação da questão do que é ter uma idade maior.
Exatamente.
Né? Então, às vezes, 60 anos, 70 anos, a pessoa ainda está jovem. E se, por exemplo, uma pessoa de 50 anos, ela tem mais, vamos dizer, uma expectativa de mais 30 anos de vida, sabe? Ela talvez não queira ficar 30 anos vivendo aquela vida que ela tá vivendo até hoje, que tá chata ou tá ruim, né? Então isso separa também.
Ah, sim.
Tem mais coisas, mais fatos, né? Aí tem os comportamentos, as brigas também, tem as violências,
né? Não, e daí as variações, né? As segmentações de tudo isso. Mas uma pergunta, Djalma, é como que filhos e filhos adultos são afetados com esses divórcios?
Você sabe que é o que acontece? Olha só, vou contar um caso aí que aconteceu. Esses tempos atrás, uma pessoa me procurou porque estava muito triste que os seus sogros, né, o sogro e a sogra, iam separar, estavam brigando para separar e querendo separar. Depois de 40 anos de casados. E os filhos adultos estavam em luto profundo, porque os filhos muitas vezes querem que os pais fiquem casados para sempre.
Sim.
Né? E às vezes aquele casamento já acabou há muito tempo, e eles ficaram por causa dos filhos. Quando os filhos saem, se casam e tudo mais, aquele casal muitas vezes não está mais a fim de ficar junto.
Sim.
Né? Até porque...
Às vezes eles vão levando por conta dos filhos,
exatamente,
né?
Tem a possibilidade de outras pessoas, tem outras experiências, entende? E as pessoas querem viver, né, aquilo, quando acha que seu trabalho com os filhos já terminou. Então isso acontece, mas os filhos sofrem muito, entram em luto profundo, sabe, quando ocorrem. Então os filhos procuraram para tentar segurar uma situação dos pais ali, né, no caso.
Sim.
E afeta bastante, assim, que entra nesse luto, nesse looping de querer os pais prontos, de querer fazer manipulações terríveis, sabe? E se a mãe ou o pai, normalmente é a mulher que sai, né?
Aí sim,
tem esse detalhe. Normalmente, uhum, 90% da mulher que vai embora. Né? E quando a mulher sai e arruma um outro parceiro, os boicotes que os filhos fazem deste outro namorado, sabe? É complicado o negócio para os filhos.
Aproveitando esse gancho que você deu, que normalmente é a mulher que sai, existe alguma... quais são, na verdade, as opções de moradia depois desse divórcio?
Veja só, né? Existe uma coisa assim. As pessoas, às vezes, elas não saem porque elas não têm onde
não
morar,
tem pra onde, né, ir, né?
E existe um montão de casamentos que são casamentos de fachada.
Sim.
Né? Que muitas vezes já não dormem juntos nem no mesmo quarto.
Sim.
Tá? Às vezes não se falam.
Que só vão sustentando mesmo.
É, e só vão segurando aquela ideia de que existe algo, mas ali não é nem, às vezes, não é nem amizade. Né? Alguns é só amizade.
Sim.
Que tem ali, e tenta segurar aquele casamento. Então, quando se separa, a questão dos bens e outra coisa, a questão da moradia é muito complicado, certo? Mas como eu já te falei, quando as pessoas elas acabam saindo, elas vão para aluguéis, ou algumas pessoas que ficam, né, que fica solitária, às vezes vai morar junto com um amigo, vai fazer comunidades juntos, sabe? Ou elas vão morar com parentes, sabe? A gente vê isso aí acontecendo. Muito dos
familiares,
homens,
né?
É engraçado que os homens sofrem muito com essa questão do que não é um ninho vazio,
sim,
mas é uma casa vazia.
É,
né? E as mulheres...
É a falta de companhia, né, eu acho.
Isso. Essa ideia de que muitos homens têm, de que aquele casamento vai ser para sempre, e quando termina o casamento, as pessoas se sentem muito culpadas.
Sim.
Principalmente quando a mulher sai, o homem se sente muito culpado, sabe? E ele tem muitas vezes a falsa esperança, né, a falsa ideia de que não vai acontecer mais nada na vida dele. Então esse homem fica muito solitário, sabe? Porque tá sem amigos, tá sem, né? Existe um problema da amizade, assim, que a gente vai falar um pouquinho mais
depois. Se falando dessa solidão, né, de casa vazia, como lidar com essa solidão após o divórcio?
Olha só, né? Eu sempre falo que nós tínhamos que, desde cedo, aprendemos a estarmos sós, né? Então, quando a gente aprende a estar com a nossa companhia, tá? Nós lidamos melhor com essas questões das separações. Porque relacionamento é uma coisa, né? É uma das poucas coisas no mundo que ela é opcional na nossa sociedade, certo? E ela tem começo, meio e fim, né? Ela é como, né, diminuindo bastante, assim, até como uma ideia, uma metáfora, né? É como você montar uma empresa, sabe? Você vai montar uma empresa com um sócio, entendeu? E aqueles dois têm que ficar trabalhando a empresa, que seria casamento, né? Os dois tinham que trabalhar. Quando acontece essa separação, muitas vezes, porque não tem mais objetivos comuns, não tem uma série de coisas, a pessoa, ela, quando ela volta a ficar com ela mesmo, muitas vezes é um local onde ela nunca esteve, porque ela sempre esteve fora, para o exterior. Entendeu? Então você vê assim, por exemplo, as pessoas com medo de separar por causa da solidão. E quando enfrentam a solidão, muitas vezes entra depressão, sabe? Elas não buscam ajuda, muitas vezes. Então o que nós vemos assim, como lidar com essa solidão, né? Então, por exemplo, a pessoa aprender a ficar com ela, em primeiro lugar. E você sabe assim, que as pessoas às vezes, elas se negam, muitas vezes, até aprender a ficar com elas mesmo.
É, né?
É, porque elas acham que isso vai ser fechado na solidão, que ele vai fechar com a solidão.
Sim.
É. Então, não. Aprender a ficar consigo mesmo é você saber que vai ter momentos na sua vida que você vai ficar sozinho, né?
Sim.
Às
sim,
vezes o relacionamento é até que a morte separe, e a morte às vezes separa, né? Então você tem que aprender a ficar com você. Isso não significa que você não vai ficar com os outros. Outro, uma coisa que nós perdemos muito, sabe, são círculos de amigos. Muitas vezes dentro de casamento, você vê que as pessoas, elas são solitárias dentro do próprio casamento, e elas não têm vida fora. Então quando separa, elas não conseguem ir para fora, porque elas não têm onde ir, sabe? Não tem amizades, não tem pessoas próximas que possam sair com elas e tudo mais, né? E às vezes não sabe lidar com elas mesmas. Então fica uma situação de carência extrema, sabe? Que tem que ser trabalhado, que tem que ser cuidado para que a pessoa saia disso.
Sim, importante. É. Eu queria tentar fazer um gancho com o programa da semana passada, que foi saúde mental.
Saúde mental.
E qual a importância de cuidar da saúde mental durante o divórcio, Grisalho?
Puxa vida, né? Qualquer divórcio, né?
Sim.
O divórcio, ele vai depender de muitas coisas. Nós estamos falando como o divórcio fosse uma coisa só, mas depende de muita coisa. Depende das causas do divórcio, né? Às vezes tem causas que são muito pesadas do divórcio. Às vezes traições grandes, né? Traições financeiras, deslealdades terríveis, sabe, que acontece dentro do relacionamento, né? Instinto de vingança. São muitas coisas que podem levar aquele casal a se separar, né? E quando ela se separa, às vezes o baque é tão grande porque foi um sonho que se desfez, né? E a pessoa precisa cuidar disso. Primeira coisa que ela precisa fazer, ela verificar sempre, perceber sempre que nunca é um, nunca tem um culpado. É sempre os dois. Porque normalmente a gente vê muito essa questão de vítima e o algoz, sabe? Alguém que fez, alguém que... sabe? Mas tem, são os dois. Relacionamento é sempre os dois. Não estou culpabilizando vítimas, não. Tem pessoas que são vítimas de ataques, né, e tal. Mas sempre são os dois. Que às vezes a pessoa já nota aquela atitude violenta, sabe? E continua permanecendo naquela relação. Então, às vezes, aquilo vai ficando grave demais, sabe? Né? Outra, é... aprender a olhar o relacionamento, né? Sabe? Olhar um pouco mais de cima e com uma tentativa de ser menos emocional. Isso é muito difícil, porque está cercado de emoções ali dentro. Está cercado de frustração, cercado de medos, cercado de fantasias, né? E às vezes, por isso que eu falo, quando a pessoa está passando mal por uma, por um divórcio, uma separação, ela precisava de ajuda profissional, sabe? Muitas vezes, até para entender o que, que aconteceu. E que muitas vezes existem brigas de separações assim que tem volta.
Sim,
né? Sim, às vezes, claro. Deixando o próprio casal, por isso que eu sempre falo, quando os filhos se metem, quando nós falamos na pergunta anterior, né? Quando os filhos se metem, não vou deixar meu pai e minha mãe separar de jeito nenhum, parar de falar, eles atrapalham. Porque sim, às vezes aquela crise pode o casal olhar um para o outro e fazer novos contratos,
sim,
amorosos.
Claro.
Né? De amizade, ou de voltarem, entende? Só que se, quando os filhos se metem, principalmente se um deles arrumou uma outra pessoa,
ah,
né?
Sim.
E os filhos puxam a dor dos pais, que é isso que acontece, né? A gente no consultório, a gente vê muito isso, sabe? A pessoa, por exemplo, fala assim, ah, eu odeio meu pai traiu minha mãe. Mas eu sempre pergunto, mas ele te traiu? E às vezes o cara é um excelente pai.
Sim, exatamente.
É uma merda de marido, mas é um excelente pai, né? E as pessoas têm que separar isso. Porque
e muitas vezes não conseguem, né? Não sabem, não conseguem fazer essa separação.
Porque puxa o olhar da vítima.
Sim.
Né? E puxa a dor da vítima para ela. E muitas vezes a pessoa que foi traída, falando da traição, mas, né, claro, gente, é muita variável nisso aí. Né? Às vezes a pessoa que foi traída, ela se sente vítima. Né? E ela é vítima, no caso, da traição.
Sim.
Mas muitas vezes essa vítima, ela se torna um algoz terrível daquela pessoa. E ela tenta colocar os filhos contra aquela pessoa.
Ah,
né?
Sim.
Entende? Ela faz uma provocação muito, muito ruim, que destrói toda uma família e principalmente os filhos, que não tem nada a ver com isso. Sabe? Filhos não tem nada a ver. Assim como nós escolhemos alguém para ficarmos juntos, nós podemos escolher separar. Filho não entra nessa história.
São, né, as escolhas que a gente faz, né?
É, não deve dar palpite, sabe? Não, sim, deve ficar perguntando para os filhos. Tem gente que pergunta assim, já vi isso com criança, hein? Você quer ficar com o papai ou com a mamãe? Você é o papai, meu Deus.
Sim.
Criança não tem que ter escolha disso aí, entendeu? Vai ficar com quem pode.
Sim.
Né? Mais velhos, eles podem escolher, sabe? E sabe que o pai e a mãe, pai e mãe são papéis para sempre.
Sim.
Né? Então eles não têm como divorciar de filhos.
Sim.
Então muitas vezes, muitos homens, e menos mulheres, mas muitos homens, eles divorciam da mulher e divorciam dos filhos também.
Sim.
Né? Eles anulam aquilo ali.
É.
Isso é completamente errado.
Sim.
Sabe? Porque isso dá consequência para os filhos, para os netos, né? Terríveis assim.
Sim. E como que esse divórcio grisalho impacta homens e mulheres de maneiras diferentes?
É isso que eu falei um pouquinho atrás. Né?
É, né?
Eu acho assim, como a maioria dos divórcios grisalhos, né, que a gente chama de divórcio grisalho, para quem está entrando agora, é aquele divórcio que está acontecendo de pessoas acima de 50 anos, né, que são casados há mais de 20 anos, 15 anos de casado, que tem uma longevidade no casamento e por algum motivo lá na frente elas se desfazem. Né? O que a gente está vendo nesse fenômeno, a gente fala fenômeno porque é a primeira vez que é tão grande nessa fase e que muda aquela ideia de que com o tempo o casamento se ajeita. Entendeu? Isso mudou muito, essa ideia. Que antigamente, tempo atrás, o pessoal pensava assim, não, vai um tempo e daqui a pouco vão se acostumando. Né? E porque eles tinham um exemplo disso das avós ou avôs que tinham casamentos terríveis, mas que ficavam juntos até o fim. E parece que no final acalmava e tudo mais. E as pessoas pensam que vão acontecer isso com elas, né? Então, quando essa separação ocorre, ocorre diferente. Por exemplo, quem pede o divórcio, quem pede a separação, normalmente aquilo já é pensado de algum tempo. Dificilmente é intempestivo assim. Eu pensei agora, vou me separar. Não. Eu já é pensado há algum tempo. A pessoa que pede, normalmente ela já está preparada, né? Ela já sabe mais ou menos onde ela vai morar, ou se a pessoa vai sair. Ela já faz planos de estar sozinha ou com alguma outra pessoa, né? A pessoa, ela já está sabendo o que é que ela quer.
Já está relativamente encaminhada.
Então,
né?
Quem pede, normalmente está melhor estruturado de quem recebe a notícia que vai sair, né?
Sim.
Às vezes, e isso acontece muito quando as mulheres pedem nessa idade, os homens sofrem muito, sabe? Como aquilo que eu falei da questão do fracasso, a dificuldade de se fazer novas relações porque não acreditam mais neles, né? Muitos homens têm vergonha de si mesmo, entende? Porque eles acham que aí fora é um mercado de carne, tá todo mundo tanquinho, todo mundo bonito, todo mundo mais. Eu tô com mais idade, quem que vai querer? Pessoas mais velhas.
Ah, sim.
Tem esse pensamento, né? E não é só construir um outro relacionamento, sabe? É saber lidar consigo mesmo.
Sim.
Né? Então, começar a vida sem os filhos, sabe? Eu vejo muitos homens assim, depois de separação de 2, 3 anos, parecendo aqueles cachorrinhos na frente de máquina de frango, sabe?
Sei.
Sonhando voltar, que vai acontecer uma coisa mágica e vai voltar. E a gente vê que a mulher tá super feliz, super bem. Nossa,
né?
Né? Uf, tá super bem, tá com uma amiga, tá viajando, tá fazendo um montão de coisa. E muitas vezes não tá trocando ele por homem, não. Tá trocando por amigas, tá trocando por vidas mais leves, mais soltas. E os caras estão lá paradão.
Posso só fazer um comentário?
Posso?
Meu particular. É que eu tô com 34, né? Se eu não faço 35, o Rafa, meu namorado, tem 40, vai fazer 41.
Sim.
Ele vive falando pra mim, brincando e tal, que se algum dia a gente separar, ele não vai dar atrás de mais ninguém, porque já deu a idade dele correr atrás de alguém.
Isso não existe mais, né? Isso não existe. A gente sabe que a gente tem uma ideia muito grande que existe uma dificuldade quando estamos mais velhos, tá? E essa dificuldade é mais do que falta muitos lugares para encontros de pessoas mais velhas.
Sim.
Certo? As pessoas mais velhas, a gente acaba ficando, né? Eu me considero um homem mais velho, a gente começa ficando mais chato. Entende? E as situações sociais que estão são muito voltadas ao jovem.
Sim.
Né? Então, assim, a gente quando vai para sair, né? É assim, para conseguir outras pessoas, primeiro você tem que estar curado.
Sim.
E aprender que relacionamento, gente, eu sempre falo isso aqui, tá? Vou falar de novo. Não foi feito para ninguém ser feliz. Não busque relacionamento para buscar felicidade no relacionamento, porque não vai ter. Né? Felicidade e relacionamento são coisas separadas. Felicidade são picos.
Sim, né? Exatamente.
De vida. Eu posso estar em paz dentro de um relacionamento.
Sim.
Né? É. E a paz trabalhosa.
Sim.
Tá, pros dois lados. E se as duas pessoas querem paz, elas vão construir a paz dentro do relacionamento. E ter um relacionamento com paz é quase igual a ter felicidade. Mas não é a felicidade. Felicidade é pico. E relacionamento sempre foi feito para a gente crescer. Né? A gente quando gosta de uma pessoa e fala assim, vamos seguir a vida com essa pessoa, criar uma família, né? Uma empresa para criar uma família. Para criar uma família, eu tenho vontade de que aquele amor ele perdure o tempo todo, que aquele contato seja bom o tempo todo.
Tem a ideia do para sempre, né?
É, que o desejo ele se mantenha intacto a vida inteira.
Sim.
Né? E isso muda. Entende? Vai mudando. Quando o casal vai conversando bastante, eles conseguem criar uma amizade profunda, eles podem conversar bastante sobre essas áreas, né? Que vão mudando. Que muda? A pessoa fica mais velha, muda o hormônio, tanto masculino quanto feminino, isso atinge o desejo. Algumas doenças atingem o desejo. E não é, o casal não vive só de desejo,
pois
né?
É.
Tem outras coisas, que é a convivência. De estarmos bem, os desejos de cada um, tudo isso vai influenciar na relação. Então, quando as pessoas buscam felicidade, elas estão buscando uma utopia que não existe. Cada relacionamento, ou os relacionamentos, foi feito para a gente olhar para a gente.
Sim.
Né? E se eu aprendo em cada relacionamento, eu vou me tornar uma pessoa melhor para frente. Certo? Agora, existem relacionamentos que também vão para sempre. Né?
Ah, sim.
Que duram a vida inteira, até a morte, né? E tal. Né? Até que a morte separe, né?
É.
Que dure, as pessoas estão bem, mas isso é cada vez mais raro, sabe?
Sim.
Né? A gente tem visto essa raridade nesse relacionamento. É quase uma loteria. Um pessoal que fica muitos anos juntos assim e se gostam de estarem juntos.
Sim, juntos, né? Exatamente.
Curtem, né?
Exatamente. O Malucelli Segurado no Instagram, você consegue ler daí? Não.
Eu não consigo ler. Tá baixinho. Djalma tá lendo
aqui. Tá ali. Djalma é excelente.
Ah, obrigado. Eu li agora embaixo. Eu não uso óculos, mas minha vista de vez em quando vai e volta.
Hoje tem ela picos, foi. Tem picos.
É, hoje ela foi. Ela não voltou ainda.
Vamos pro intervalo, Djalma?
Vamos pro intervalinho e vamos continuar falando de divórcio. Se você tiver alguma pergunta, pode fazer aqui, que eu tô lendo. E Marcinho também lê ali.
Estamos acompanhando.
Obrigado, gente.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.